Caso Bizarro é um podcast criado por uma bêbada fé que fala sobre casos peculiares que já aconteceram ao redor do mundo. E agora você também pode apoiar na Orelo. Por R$ 9, os apoiadores terão uma série de benefícios, como episódios extras, uma live interagindo com vocês, participação do quadro Monstro de Infância, envio do caso bizarro em áudio, acesso a um grupo para comentar bastidores, entre outros. Para começar a apoiar, basta entrar em orelo.cc/casobizarro/apoios. Obrigada! Oiê, aqui é a Mabê e esse é mais um episódio de Caso Bizarro. No século XVII, a Vila de Salem foi palco de uma das mais famosas caçadas bruxas da história. Tudo começou com uma doença estranha e falsas acusações, xenofobia, tensões sociais e muita misoginia. Uma época em que uma mulher não podia se destacar, pois o seu único papel era o de ser submissa a um homem. Uma sociedade hipócrita que se mantinha vigilante e um fanatismo religioso que não tinha cerca, abarcava toda a comunidade. Essa é a verdadeira história das Bruxas de Salem. Antes de começar, eu preciso dizer que este é um episódio muito importante, porque é o primeiro episódio patrocinado. Uhul! Dantas, toca aí um áudio pra nós, uma coisa pra gente comemorar, uma coisa bem Copa do Mundo, gol, não sei. Bom, enfim... O que tá acontecendo, né? Deixa eu contar pra vocês. Como esse episódio a gente vai falar de bruxaria, eu vim indicar o livro Pactos, da Dark Side. É um livro que reúne os melhores contos de pactos demoníacos escrito por autores clássicos norte-americanos. Assim, uma coisa levinha, né, gente? Pacto demoníaco a gente sabe que é bem leve. Por exemplo, no conto O Diabo no Campanário, do Edgar Allan Poe, a história é a seguinte... Tem uma cidade holandesa que chama Van der Wotheim Tis, ou algo assim, desculpa a pronúncia. E todo esse nomezão aí significa eu me pergunto que horas são. Então, o nome da cidade é uma grande ironia, porque nessa cidade vive uma galera tranquilinha que só liga para duas coisas, relógio e repolho. E a galera da cidade é muito metódico, e aí um jovem se muda pra lá e meio que destrói o psicológico de todos os moradores, porque ele é tipo diferente, sabe? Ele não vai seguir a mesma regra que a galera. E esse conto é super divertido, ele é bem irônico, assim, e não deixa de fazer a famosa crítica à sociedade, né, gente? Que combina bastante com o tema do episódio hoje. E não é só isso, a Darkseid mandou um cupom, olha que chique. Então, se você quiser comprar o livro Pactos, vai lá no site darksidebooks.com.br e usa o cupom MABE10 para ganhar 10% de desconto. Ó, gente, só que esse cupom ele é válido só até o dia 12 de dezembro, então aproveita bem, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse mimo, desse cupom. Eu tenho o livro e eu super indico. E agora, bora pra história. Antes de contar essa história, a gente precisa voltar em 1689, quando os reis ingleses William e Mary iniciaram uma guerra contra a França nas colônias americanas. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra do Rei William e devastou regiões do norte do estado de Nova York, na Nova Escócia e em Quebec. E refugiados foram enviados para o condado de Essex, especialmente na Vila de Salem, na colônia da Baía de Massachusetts. E esses refugiados chegaram sem estrutura nenhuma. Eles estavam fugindo da guerra, e eles chegaram na vila, e as famílias ricas se sentiram ameaçadas e começou a criar ali uma certa rivalidade. A Vila de Salem era conhecida por ter uma população meio briguenta. Tinham diversas disputas internas, e também entre a vila e a cidade de Salem. Essas brigas geralmente tinham a ver com disputa de propriedade e privilégios da igreja. As tretas aí medievais, né, galera? Mas é agora que a nossa história começa. Em 1689, o Samuel Parris, um comerciante de Boston, se tornou pastor da igreja congregacional da vila. O Parris, que estudou teologia no Harvard College... Sim, gente, já existia Harvard no século XVII, viu? Não, e assim, eu fui até pesquisar e a Harvard College foi fundada em setembro de 1636. E aí, atualmente, é a Universidade de Harvard. Mas enfim, o Parris estudou teologia, mas ele não chegou a concluir os seus estudos. Ele se mudou para a Vila de Salem e ele trouxe a sua esposa, 3 filhos... uma sobrinha e 2 pessoas escravizadas que provavelmente vieram de Barbados. O John Wyndham, um homem, e a Tituba. Algumas fontes apontam que aconteceu em janeiro, outras fontes falam que aconteceu em março, mas o que importa é que em algum momento do início de 1692, uma filha do Paris ficou doente. Ela se chamava Elizabeth e tinha 11 anos de idade, e os sintomas eram bem estranhos. Ela se contorcia de dor e ela dizia sentir que ela estava sendo picada por insetos. Ela gritava, ela tinha acesso de fúria e ficava meio confusa, algumas vezes até arremessando objetos assim pelo ar. Logo em seguida, a sobrinha do Paris, Abigail Williams, e uma das suas amigas, a Anne Putman, ambas com 11 anos, passaram a ter exatamente os mesmos sintomas e comportamentos da filha do Paris. Ao serem examinadas pelo médico local, o Daniel Spofford, o laudo foi o seguinte: eventos sobrenaturais estavam tomando conta das crianças. Sim, gente, bem científico, né? Você vai no médico e ele fala que tem uma coisa sobrenatural acontecendo com você. Enfim, só que se tinha eventos sobrenaturais, então, né, tinha alguma coisa rolando. Um espírito, alguma coisa assim, mas não. Os líderes religiosos não só decidiram que era bruxaria, como eles pressionaram as crianças e elas acabaram acusando 3 mulheres de bruxaria. Assim, do nada. Que foi a Tituba, a indígena que era escravizada pelo Paris, a Sarah Good, uma pessoa em situação de rua, e a Sarah Osborne, uma simples senhora idosa. Ou seja, né, pessoas ali em situação de vulnerabilidade sendo acusadas pelos conservadores, pelos homens de bem. Até aí, século 17, 2022, tá assim, ó, caminhando bem pertinho. Bom, voltando para março de 1692, as 3 mulheres foram interrogadas, torturadas por vários dias e finalmente encarceradas. Depois de muita tortura, a Tituba admitiu que ela tinha feito um pacto com o demônio. E quando eu falo aqui, gente, que ela admitiu que ela tinha feito um pacto com o demônio, na verdade, o que eu tô dizendo é que ela tava sendo torturada, né? Porque a gente não pode falar de confissão de uma pessoa que é torturada. Não existe confissão sobre tortura, né? O que existe é tortura. A confissão sobre tortura, ela perde totalmente o espírito da coisa. Mas enfim, né, depois de muita tortura, ela admitiu que ela tinha feito um pacto com o demônio. Nos registros da igreja da Vila de Salem, em 27 de março de 1692, o Paris descreve um caso notório de um tal bolo de bruxa. Um membro da igreja e vizinho próximo do reverendo Paris, a Mary Sibley, levou John Windham, aquele outro homem que era escravizado pelo Paris também, para fazer um bolo de bruxa, no que teria sido uma tentativa supersticiosa de afastar os maus espíritos. O relato diz que esse bolo foi feito como um meio para descobrir as bruxarias e fornece outros detalhes, tais como que ele teria sido feito de farinha de centeio e urina das meninas afligidas e teria sido dado a um cão. Gente, que bolo esquisito, né? Farinha de centeio, urina de umas meninas doentes. O que deu isso aí? Eu não sei vocês, mas assim, me parece uma invenção, não é mesmo? Porque eu acho que, eu não sei, eu nunca experimentei, mas urina e farinha acho que não dá muita coisa não. Bom, enfim. Então a Tituba deu um depoimento bastante elaborado, que provavelmente deve ter sido ditado para ela, né? Como é costume em casos de confissão por tortura. Uma das frases que ela disse foi: "O diabo veio até mim e me pediu para servi-lo." E ela passou a descrever imagens com riqueza de detalhes de cães pretos, gatos vermelhos, pássaros amarelos e um homem alto com a cabeça coberta de cabelos brancos, que queria que ela assinasse lá o seu livro. E ela admitiu ter assinado tal livro e alegou que havia outras bruxas querendo destruir os puritanos. A partir daí, diversas denúncias começaram a ser feitas. Só que esse foi, assim, um dos primeiros casos, né? Tipo, depois a coisa foi ficando muito pior. A partir daí, diversas denúncias começaram a ser feitas, dando início a várias perseguições. O governador da época, William Phipps, ele criou um tribunal exclusivamente para receber e julgar casos de bruxaria, de tanto caso que estava vindo. Olha o nível que as coisas chegaram. No dia 27 de maio de 1692, o Tribunal Especial de Oyer recebeu as ordens do governador Phipps para que uma mulher chamada Bridget Bishop fosse a primeira a ser julgada, sob a acusação de ter comportamentos promíscuos por atenção, ser fofoqueira, ter sido vista roubando ovos e, gente, pasmem,
se transformar em um gato. Assim, é absurdo, sabe? Às vezes a gente dá risada do absurdo das coisas, assim. Só que é tudo muito triste quando a gente olha pra essa época e pra esses julgamentos e pra esses depoimentos de pessoas que falam que, de repente, uma mulher se transformou num gato, pegou uma vassoura e saiu voando. Porque são relatos completamente desilusionais, que claramente a pessoa não viveu. E por conta disso, muitas pessoas se ferraram muito, sabe? Então, ai, gente, dá muita raiva. Eu fico puta. E assim, lembrando que essa Bridget Bishop, que a gente tá contando aqui, ela foi a primeira a ser julgada aí nesse tribunal por bruxaria nos Estados Unidos, né? Em 1600 e pouco, quase 1700. E recentemente a gente contou lá no Modus Operandi, no episódio 142 da Alice Keitler, que foi a primeira mulher a ser acusada de bruxaria na Europa. Então, se você se interessar por esse episódio também, acho que vale a pena ir lá no Modus ouvir esse episódio, porque também fala um pouco sobre isso. Ok? Voltando aqui pra história, então, essa Bridget foi acusada e quando perguntaram pra ela se ela tinha cometido feitiçaria, ela respondeu: sou tão inocente quanto a criança ainda não nascida. Mas, como era de se esperar, né, gente, a defesa dela não foi convincente o suficiente pro júri e ela foi, infelizmente, considerada culpada. O seu enforcamento aconteceu no dia 10 de junho daquele mesmo ano, no local que mais tarde seria conhecido como Gallows Hill. Um mês depois, mais 5 pessoas condenadas foram enforcadas, incluindo a Sarah Good, cuja filha Dorothy, de apenas 4 anos, também teria sido condenada. A Dorothy Good era filha de William Good e da Sarah Good. Com apenas 4 anos de idade na época, gente, ela foi interrogada pelos inquisidores por horas a fio. Já faminta e com frio, a garota disse para os interrogadores o que eles queriam ouvir. Então, sim, gente, eles conseguiram fazer com que uma... Eles conseguiram torturar psicologicamente e fisicamente, né, uma criança de 4 anos, e obrigá-la a falar que ela tinha praticado bruxaria, assim como a mãe dela. Então, ela confessou ser uma bruxa, né? E ela ainda disse que tinha visto a mãe dela se associando com o diabo. E assim, gente, com certeza convenceram ela, né? Obrigaram ela, enfim, passou por toda essa tortura. Então, por isso que ela falou esse tipo de coisa da própria mãe. Os interrogadores alegaram que a criança estava perturbada e que tinha mordido eles repetidamente como se fosse um animal. Então, a Dorothy foi enviada para a prisão e ela se tornou, aos 5 anos de idade, a pessoa mais jovem a ser presa durante os julgamentos das bruxas de Salem. 2 dias depois, ela foi visitada por funcionários de Salem, e aí ela contou que ela possuía uma cobra dada a ela por sua mãe, que ela conversou com a cobra e que a cobra teria chupado o sangue do dedo dela. Os funcionários entenderam que isso significava que a cobra era tipo seu familiar, ou seja, o servo espiritual de uma bruxa em forma animal. A Dorothy Good ficou sob custódia de março de 1692 até dezembro do mesmo ano. Gente, assim, praticamente o ano todo. Ela nunca foi acusada, mas ela foi mantida na prisão até que o pai dela conseguisse juntar 50 libras para pagar a fiança da garota. A essa altura, a criança já tinha sofrido graves danos psicológicos irreversíveis. George Burrow, que foi ministro da Vila de Salem de 1680 a 1683, foi convocado e acusado de ser o líder das bruxas. Ele também foi condenado e, junto com outros 4, foi enforcado no dia 19 de agosto. Enquanto ele estava na forca, ele recitou o Pai Nosso perfeitamente, algo que nenhum dos outros acusados foi capaz de fazer antes. E isso levantou uma certa dúvida sobre a culpa dele, e até mesmo protestos de alguns dos presentes, que foram prontamente ignorados. As pessoas tinham essa ideia de que se você conseguisse recitar o Pai Nosso inteiro, então, e não acontecesse nada com você, era sinal de que você não era uma bruxa, que você não estava praticando bruxaria. Então, como ele recitou perfeitamente e nada aconteceu com ele, aquilo levantou algumas dúvidas e tal. Mas nada aconteceu e ele foi morto mesmo assim. No dia 22 de setembro, mais 8 pessoas condenadas foram enforcadas, incluindo a Martha Corey, cujo marido Giles também foi acusado de feitiçaria. O Giles Corey era um agricultor de 81 anos do sudeste de Salem E ele se recusou a entrar em acordo quando foi a um julgamento em setembro. Tipo, ele se recusou a falar que ele tava fazendo bruxaria, sabe? Porque ele não tava. Os juízes aplicaram uma forma arcaica de punição chamado peine forte dure, em francês, que significa punição forte e dura, na qual pedras foram empilhadas no seu peito até que ele não pudesse mais respirar. Eu fui até atrás para entender um pouco mais como que era essa punição. E é horrível, assim, a pessoa fica deitada no chão e colocam, assim, sei lá, tipo uma bandeja em cima dela e aí vão colocando pedras. Só que não são pedras pequenas, assim, são pedras enormes nessa pessoa para que ela não consiga mais respirar, assim. Então ela fica deitada no chão com um monte de pedra, tipo, amarrado, não consegue sair. E é super sufocante, assim, uma situação horrível, 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 horrível. Então, assim, você não consegue respirar, é uma punição horrorosa. Então, foi isso que fizeram com o Giles, e até que ele não conseguisse respirar. Depois de 2 dias do peine forte dure, o Corey morreu sem entrar em um pleito. Um crítico contemporâneo dos julgamentos, Robert Califf, escreveu o seguinte: Giles Corey não declarou-se culpado da sua acusação, mas não submeteu-se à prova do júri, porque, sabendo que haveria as mesmas testemunhas contra ele, optou por sofrer a morte a que o submeteram. Inclusive, em dado momento da sua sessão de tortura, o Giles ainda falou: "Mais peso", desafiando os seus próprios carrascos. A esposa dele, a Martha Corey, foi uma das acusadas de bruxaria que causou bastante escândalo no vilarejo, porque ela era uma mulher devota à igreja, ela se dedicava bastante, então assim, ela era muito preocupada, ela estudava muito, ela orava muito, ela ia muito na igreja. Então as pessoas lá na vila ficaram em pânico, porque se até uma mulher ligada à igreja, devota à igreja do jeito que ela era, podia ser enfeitiçada, ninguém ia mais conseguir ser temente, né? Ninguém mais ia conseguir escapar da influência demoníaca. E aqui, acho que é um bom momento pra gente falar um pouquinho sobre empatia. Porque as pessoas só ficaram assustadas e começaram a se preocupar quando uma pessoa da igreja como elas, uma pessoa devota como elas, tinha sido acusada. Até então, como as pessoas não eram devotas, porque tinham outras crenças ou porque não tinha crença nenhuma, essas pessoas não significavam nada. Então não tinha problema essas pessoas morrerem. Então aqui mostra o quanto o preconceito e a ignorância, né, do outro, o respeito pelas crenças e pela fé ou pela não fé do outro, fizeram com que essas pessoas ficassem completamente cegas nessa época e aceitassem que estava tudo bem acontecer, né? Só que nem todo mundo estava achando isso normal. Um ministro puritano da Nova Inglaterra, chamado Cotton Mather, ele, depois que ele ficou sabendo das primeiras condenações, ele resolveu intervir. E ele enviou uma carta para o tribunal especial pedindo que testemunhos relacionados com sonhos e visões não fossem mais aceitos como prova. Porque sim, gente, as provas eram assim, estapafúrdias, qualquer coisa era aceita. De início, o tribunal ignorou esse pedido e continuou a condenar várias pessoas à morte. Seguindo os passos do pai, o Increase Matter, o então presidente de Harvard, voltou a apelar para o bom senso dos juízes locais, denunciando o uso dos sonhos como provas para condenar as pessoas. E ele disse o seguinte: é preferível deixar que 10 pessoas suspeitas de bruxaria escapem do que condenar uma única pessoa inocente. Perfeito, né, gente? Ele já tava aqui metendo uma frase super antipunitivista. Porque é isso, era absurdo. Era absurdo completamente você condenar por qualquer coisa, né? Condenar por bruxaria já era absurdo. Mas condenar e usar de prova sonhos e, ai, eu vi fulana se transformar num gato é bizarro. E aí o governador dali, o William Phipps, ele acabou acatando o pedido do Matter depois de ler as suas cartas. Mas, gente, não foi por causa disso. Por que que ele acatou? Por que que ele resolveu acatar o pedido do Increase Matter? Foi porque ele ouviu a frase e falou: nossa, esse cara tem razão, é um absurdo que a gente tá fazendo? Não, gente, porque a mulher dele também foi interrogada por suspeita de bruxaria. Daí, quando isso rolou, o Phipps proibiu a detenção de mais pessoas e libertou muitas das que tinham sido acusadas. Olha a hipocrisia, né? Quando tava longe, tava tudo certo. Quando tá aproximando, quando tá chegando na minha família, quando é minha esposa, aí sim eu vou intervir. Então, ele não só interviu, como ele acabou com o tribunal especial, que foi substituído pelo Supremo Tribunal Judiciário. E a partir daquele momento, sonhos e visões não eram mais permitidos como provas. E das 56 suspeitas de bruxaria da época, eles condenaram 3. Ah, gente, vocês devem estar percebendo que eu tô contando aqui que foi condenada à forca, foi condenada à forca, foi condenada à forca. Porque é o seguinte, uma das coisas que tem mais no imaginário, né, quando a gente fala sobre bruxas, é bruxas foram queimadas, né? Eu sou a neta das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Enfim, a gente sempre ouve falar, ah, não, tem que queimar a bruxa, nananã. Nosso jeito que eu tô falando parece que você sempre ouve a frase, tem que queimar a bruxa, mas vocês entenderam. É, a gente sempre ouve esse tipo de frase, só que no caso do Salem não teve nenhuma fogueira. As bruxas não foram queimadas. Esse é um traço da caça às bruxas tipicamente europeu. Em Salem, a maioria das condenadas foram enforcadas. Então, isso é algo interessante para pontuar também a diferença aí por ter acontecido nos Estados Unidos, né? Já que na Europa eram outros métodos. Com o fim dessas acusações, do julgamento, do tribunal, das prisões, das sentenças de morte, a comunidade acabou pedindo perdão publicamente pelos casos julgados. No fim, centenas de pessoas foram presas, 30 consideradas culpadas e 20 delas mortas, de que se tenha registro. 20 vidas perdidas por uma espécie de histeria coletiva que tomou conta de uma vila e mudou para sempre o curso da história local. Alguns envolvidos, como o juiz, a própria acusadora Ann Putman, eles confessaram publicamente o erro e a culpa. No dia 14 de janeiro de 1697, o Tribunal Geral de Massachusetts ordenou um dia de jejum e reflexão sobre a tragédia de Salem. Gente, sério. Sério mesmo. Um dia de jejum. Vocês matam 20 pessoas, criam uma histeria coletiva, destrói a vida de milhares de mulheres, mas assim, não, vamos fazer um dia de jejum aqui. Vai resolver tudo. Em 1702, o tribunal declarou os julgamentos ilegais. Em 1711, um projeto de lei foi aprovado restaurando os direitos e bons nomes de muitos dos acusados, além de conceder um total de 600 libras em restituição aos seus herdeiros. Ah, e lembra daqueles sintomas estranhos que as crianças tiveram? Que, né, começou toda essa história acusando as mulheres de bruxaria? Estudos recentes acreditam que esses estranhos sintomas poderiam ter sido causados por uma infecção por pão de centeio feito de grão infectado pelo fungo do esporão do centeio, que é uma substância natural da qual o LSD é derivado. Uma outra tese fala sobre uma combinação de asma, abuso infantil e epilepsia, que também, gente, me parece uma coisa bem aleatória. Na época, a ignorância e a intolerância religiosa fizeram com que a sociedade taxasse de bruxaria, mas apenas em 1957, sim, gente, mais de 250 anos depois que Massachusetts se desculpou formalmente pelos eventos do século XVII. Salem, hoje em dia, ela se tornou um ponto turístico bastante movimentado, com um museu dedicado à história da caça às bruxas, assim como um museu de cera, com umas estátuas de qualidade duvidosa, assim, mas dá um Google aí pra vocês verem. É interessante mesmo assim, porque mostra a história. Restaurante temático e um dos Halloweens mais disputados por turistas dentro dos Estados Unidos. Dizem que se você quiser passar um Halloween em Salem, você tem que começar a garantir sua hospedagem a partir de fevereiro. Eu já tentei passar um ano lá, não rolou, porque precisa ter uma antecipação muito grande, mas eu ainda irei. E depois eu venho aqui contar pra vocês. O Memorial das Bruxas de Salem também existe lá. E é um local de visita para quem quer conhecer um pouco mais sobre as vítimas e prestar homenagem para elas. Talvez o mais absurdo seja o emblema da corporação da polícia local, que tem uma ilustração de uma bruxinha com os dizeres Salem, The Witch City, Massachusetts. Tipo, Salem é a cidade das bruxas e o estado. E outra coisa que Bruxa de Salem também tá é na cultura pop. Você tem livros, filmes, séries, várias histórias inspiradas ou sobre o próprio caso. Um dos filmes mais conhecidos é A Bruxa. Eu amo esse filme. Apesar dele não ser uma história passada durante a caça às bruxas, o filme bebe de muitos elementos, né, presentes no século XVI e XVII, como a forma como se davam os julgamentos, as penas, a acusação da bruxaria, o puritanismo. Não é um filme real, né, tipo, história real. Ele é uma ficção, porém acho que ele traduz muito bem o ambiente, o espírito que era naquela época. E é um ótimo filme, um excelente filme, eu recomendo muito. Tem o filme também As Bruxas de Salem, de 1996, que conta a história de uma jovem, Abigail Williams. Você vai reparar que tem o mesmo nome da nossa Abigail Williams, daquele que eu contei agora há pouco, mas não tem nada a ver. Também é uma ficção. E essa tal dessa jovem, ela se envolveu com um fazendeiro casado e é acusado de planejar a morte da esposa dele junto com outras mulheres. Daí rola uma histeria coletiva e todo mundo começa a se acusar de bruxaria. Também bem inspirado aí nos eventos das bruxas de Salem. Tem um livro que conta a história da Tituba e se chama Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. É da Maryse Condé e esse livro é de 2019. E a obra conta a história completa da Tituba. Só que, gente, eu só quero ler um trecho da sinopse do livro que é assim, perfeito. A história de Tituba é a história das mulheres da diáspora e do povo negro. É também a história de todas as pessoas que seguem a própria verdade, em vez de professar a fé do colonizador. É a história dos e das dissidentes e dos seres de alma livre. Por isso é uma história bela e complexa, cujo final, a despeito dos infortúnios, é sempre benfazejo, pois é a história dos que resistem. Eu fiquei com bastante vontade de ler, então fica sem indicação também. O livro Perdido das Bruxas de Salem, da Catherine Howe. Esse livro é de 2010 e ele é considerado um dos melhores livros sobre a história das bruxas de Salem. Por quê? Porque a Catherine Howe, ela realmente era descendente de uma mulher que foi acusada de ser bruxa em 1692. E ela traz várias histórias de mulheres verdadeiras daquela época. Então, é muito interessante a forma como ela escreve. E aqui, a autora, Catherine, ela conta a história da Connie Goodwin, que é uma jovem que ela encontra o livro secreto e começa a investigar a história das bruxas. E o objetivo do livro, segundo a Catherine, é analisar o preconceito da sociedade e investigar o que aconteceu com as bruxas de Salem. Desde o século XVII, a história dos julgamentos se tornou sinônimo de paranoia e injustiça. Alimentada por xenofobia, extremismo religioso e tensões sociais de longa data, a caça às bruxas continua a permear a imaginação popular há mais de 300 anos. Entre as eras medievais e moderna, muitas religiões, principalmente o cristianismo, ensinavam que o diabo poderia dar às pessoas conhecidas como bruxas o poder de prejudicar os outros em troca da sua lealdade. Entre 1300 e 1600, uma histeria coletiva de bruxaria tomou conta da Europa. Dezenas de milhares de supostas bruxas, obviamente em sua maioria mulheres, foram executadas. O número exato não dá para saber, mas estudiosos estimam em torno de 50 ou 60 mil execuções. E foi só em 2022, gente, sim, esse ano que a gente está aqui, que a última vítima acusada de ser bruxa recebeu o perdão oficial. Apenas 329 anos depois, a Elizabeth Johnson Jr. vivia em North Andover. Tinha 22 anos quando ela foi acusada de feitiçaria em 1693, junto de 20 membros da sua família. Ela foi condenada à morte, mas conseguiu escapar da sentença porque ela recebeu um adiantamento da pena. Ela morreu em 1747, aos 77 anos, de causas naturais. E a história desse perdão é muito bonita, porque Elizabeth Johnson Jr. era a única que não tinha sido inocentada e não tinha nenhum descendente para lutar por justiça. Então, durante muito tempo, ficou assim. Até que uma professora chamada Carrie conheceu a história da Elizabeth e apresentou para sua turma da oitava série. Durante 3 anos, eles estudaram a história da Elizabeth, pesquisaram testemunho, aprenderam sobre os julgamentos e escreveram cartas para os políticos pedindo que limpassem o nome dela. Então, em 2022, eles finalmente conseguiram que Elizabeth Johnson Jr. fosse declarada inocente pela justiça americana. Diversas mulheres perderam sua vida, mas as pessoas que acusaram nunca sofreram nada, nem mesmo quando elas admitiram que estavam mentindo nos tribunais.